Hi folks, how are you doing? Bem-vindos ao nosso segundo podcast aqui do Blog Inglês na Rede. Hoje, na verdade, eu venho aqui mostrar uma entrevista que eu dei recentemente na Rádio Cabo FM. Gostaria muito de agradecer ao Cleidson Góes, que na sexta-feira, dia 27, participou de uma entrevista lá. Até eu coloquei aqui no blog a entrevista que ele deu na rádio, que foi um assunto muito interessante a respeito da importância, né, da língua inglesa no mercado de trabalho. Ele falou lá sobre a importância que o inglês tem, isso até na indústria, não geralmente como um hobby, né? Foi mais importância no mercado de trabalho, ok? E eu queria muito agradecer ao Cleidson Góes. Cleidson, se você estiver escutando, um brigadão mesmo, de coração, porque eu acredito que é através dele que eles me convidaram para participar, certo? E o assunto da entrevista, eu achei, na verdade, né, antes de ir, que seria relacionado ao ensino, né, de inglês, o autodidata, né, o estudante de idiomas autodidata, mas na verdade quando eu cheguei lá foi sobre blogs. Com a minha experiência como web designer, eles queriam saber como funciona um blog, como uma pessoa que é estudante de inglês pode melhorar, não só de inglês, né, mas de espanhol também, como melhorar seu idioma através de blog e também sobre blog inglês na rede, né? Esse meu bebezinho que eu tô sempre aqui aos poucos cuidando dele e tentando também ajudar a grande maioria que se interessa, que querem aprender inglês através da internet, ok? O som novamente foi de celular, dessa vez foi o meu celular. Teve o som, na verdade eu achei que a qualidade está boa, sendo que não é aquela qualidade perfeita que nós gostaríamos, mas aos poucos, entendeu? A gente vai melhorando. E eu acredito que os próximos podcasts, que até acredito que será com o Cleidson Góes, a gente vai ver um tempinho, que o rapaz é empresário, aí é muito difícil de ter, bater um papo em inglês com esse rapaz. E trazer alguma entrevista bem legal para vocês, para quem sabe a gente tirar dúvidas. Então, se tiverem perguntas, dúvidas sobre algum assunto que vocês querem que sejam tiradas aqui no blog, por favor, comentem, participe da nossa comunidade no Facebook, Twitter. Interage com a gente, que a gente tá aqui para ajudar vocês, ok? So, let's go, folks! Let's listen to my interview, minha primeira entrevista, que espero que seja a primeira de muitas. So, come on, enjoy!
Curiosidade.
De novo. Só que agora em espanhol.
Olha, nós pesquisamos curiosidades dentro de blog, certo? Para dar início daqui a pouquinho ao nosso cara a cara. Então, eu trouxe hoje uma curiosidade do México, do blog de Ana Tris. Então, ela diz assim, como de costume no México, ela experimentou aí, né, várias comidas típicas que não levam carne. E até gostou da maioria. E isso inclui os cactos e suas flores, mas exclui os chapalunes, que são gafanhotos. Até hoje ela sente falta das tortilhas e tal. Mas ela diz que o que ela não esquece é a tal da pimenta. Ela diz o seguinte, olha, eu quase não como pimenta. E lá ele está com pimenta e limão, que a gente viu hoje aqui.
Né? A fruta mais famosa do mundo.
Em praticamente... Em praticamente tudo, ela diz que nas coisas salgadas, como, por exemplo, os tacos e as tortilhas, mas também nas frutas e doces. Nas frutas e doces, por exemplo, ela diz que estava querendo comer tipo a manga e tinha lá várias mangas cheias de várias coisinhas vermelhas. Ela disse, meu Deus, será que é pimenta? E tinha uma que não tinha isso. Ela disse, olha, eu quero essa, que não tinha pimenta. E depois, a pessoa, quando foi vender, antes que ela fizesse qualquer coisa, qualquer movimento, a pessoa tascou pimenta em cima e deu pra ela, porque não conseguia entender, porque ela não queria a tal da manga sem a pimenta. Então, ela fala sobre isso no blog dela, sobre a pimenta do México. E ao Saavedra, o que é que você traz pra gente?
Olha, verdade simples hoje, super simples. Veja só, eu tô me sentindo o Emerson Marcos agora, falando dos 98 anos de Santa Cruz. Mas olha, é também sobre blog, tá certo? É, essa semana vamos contar pra vocês o seguinte, as curiosidades interessantes sobre os Estados Unidos e os americanos, que são diferentes daqui, vejam só. Pra vocês terem algumas ideias, vai ser assim. Cadê? Deixa eu ver aqui, que a Karine tá fazendo sacanagem comigo, né? Primeiro, as estações do ano são bem definidas. O verão é muito quente, o inverno é muito frio, a primavera é fresquinha e florida, né? E no outono é friozinho e cheio de árvores e folhas secas. Porque aqui no Brasil, a gente sabe, até me lembro que a nossa produtora Gilmara estava dizendo assim, aqui no Brasil nós não temos essas estações definidas. E é verdade, né? Veja que a gente está no verão e chove. Então a gente não tem essas estações bem demarcadas como tem nos Estados Unidos. Segunda curiosidade de hoje. A carteira de motorista pode ser tirada com 16 anos de idade. Aqui no Brasil tem que ter uma emancipação e os pais devem, então, proferir um documento autorizando. Mas nos Estados Unidos, a partir de 16 anos, o camarada já pode tirar sua carteira de habilitação. Olha, você sabe que é proibido beber na rua? É da cadeia, lá nos Estados Unidos. É proibido beber na rua. Aqui a gente compra uma latinha de cerveja e vai bebendo, quem é adepto a isso, né? Bem, essas são algumas curiosidades, tais como não há frentista no posto de gasolina. Olha que aqui a gente já começou a aderir a isso, tá? Em alguns postos já aconteceu. É, você mesmo faz a colocação do combustível no seu veículo. Você sabia que é normal tomar leite puro no almoço ou no jantar? É, junto com pizza até. Isso é um costume lá nos Estados Unidos. Acho que Emerson Barros ia adorar isso. É, tem uma outra coisa também, que é super normal, que é se perder nas estradas, que você nunca se perdeu, e simplesmente tirar um mapinha e fazer uma leitura correta dessas informações. Você pega um mapa, a gente não tem muita habilidade de lidar com o mapa. O americano já tem, né? Tem. Você sabia que ninguém bate palmas nos parabéns? Aqui a gente faz, né? Parabéns para você. Ah, lá não, nos Estados Unidos não se bate palmas aqui. São curiosidades que, na verdade, a gente traz para você dia a dia, né? Aqui no nosso quadro Língua Solta.
Lembrando que essas curiosidades foram retiradas de um blog, então a gente aprende muito, né? A gente viaja ali no computador, nesse blog, certo?
Pois é. É por isso que nós estamos aqui com Renato Alves, que vai fazer parte do nosso quadro de entrevista, que se chama... Cara. Então, o programa Língua Solta, eu queria dar boas-vindas a você, Renato Alves, que tem um blog, vai falar um pouco sobre isso, para a gente esclarecer mais o que é esse danado de blog, né? E então, bom dia, Renato.
Bom dia a todos.
Buenos dias.
Good morning.
E então, Renato, esse blog, primeiro, hoje o blog é uma ferramenta utilizada na escola, na empresa e no âmbito geral, isso, não é? Isso. Então, qual é a importância mesmo que a gente tem? O blog, na verdade, serve para quê?
Atualmente, é mais usado assim, uma forma fácil, né? Principalmente para empresas, de se comunicar de uma forma melhor com os seus clientes, dentro de empresas, com seus funcionários, para compartilhar, né, informações internas de uma forma mais fácil. Mas no momento mesmo que está dando mais esse buzz, né, dos blogs, é com as... os microblogs, as redes sociais, os blogs também, onde as empresas, grandes empresas, que antigamente tinha dificuldade de ter contato com o cliente, agora não, através de um blog ela está sempre compartilhando as suas novidades, produtos novos.
Então assim, Renato, a gente tem o blog, uhum, e é aquele diário, né, que a gente posta coisas e é somente nosso. Ninguém entra ou alguém pode ir lá, feito, por exemplo, o Facebook, que é como se fosse um microblog, é isso?
Não, o microblog seria, no caso, o Twitter. Aí é considerado um microblog. Ah. O Facebook é uma rede social.
Certo. E esse blog, as pessoas podem entrar e também comentar?
Pode sim. Geralmente o blog é estruturado de forma cronológica, tipo assim, por ano, né? Você vem publicando artigos, porque começou de uma maneira assim, uma pessoa estava querendo compartilhar os seus pensamentos. Aí começava a publicar coisas que aconteciam no dia a dia. Hoje não, hoje assim, já está mais avançado, né? Hoje você já tem esse nicho, como vocês falaram, das curiosidades. Tem gente que publica só sobre inglês. Tem gente que publica só sobre móveis.
Sobre viagens, nesses dois blogs que a gente pegou essas curiosidades. São pessoas que publicam somente sobre suas viagens.
Isso. Por exemplo, você vai fazer um intercâmbio, ganhou essa experiência, chega no Brasil, publica sobre aquilo, para compartilhar aquilo que você aprendeu, porque tem muitas pessoas que também vão viajar, vão fazer intercâmbio e vão aproveitar essa informação que você está passando.
E como é que a gente, se eu quiser construir um blog, abrir, criar um blog, como é que eu faço isso? É um universo lá na internet mesmo, em âmbito geral, vou no Google, boto lá, criar um blog, faço assim?
Olha, depende, né? Porque você pode criar de forma profissional, que muita gente faz, ou você pode, por exemplo, só para compartilhar uma coisa não muito séria. Se for uma coisa assim, só para diversão mesmo, você não tem muita responsabilidade, tem ferramentas do Google, tem uma plataforma que é o Blogger, da Google mesmo, gratuita. Tem o WordPress, tem o Turb, tem também o, como é, o Webnode, plataformas gratuitas não faltam, entendeu? Agora, não é recomendável para quem quer tratar de forma profissional.
Entendo.
Entendeu?
Então, se por exemplo, se a KBFM tem um blog, né? Então, essa ferramenta pode ser utilizada para todo mundo que é da rádio, uhum, internamente, queira se comunicar, ou por exemplo, então se a gente manda o nosso material para a produção já avaliar e ver e organizar, isso pode ser feito pelo blog.
Pode ser feito pelo blog.
E esse blog para as empresas, outras pessoas podem acessar, têm acesso também?
Pode, sim. Eles incentivam realmente os usuários, né, os clientes deles a acessarem o blog. Depende também se, por exemplo, esse blog é um blog interno, só para a empresa. Então, dificilmente ele vai usar uma estrutura gratuita. Porque se é para a empresa, ele vai compartilhar informações de lojas. Então, eles constroem mesmo, contratam um web designer, desenvolvedor, para construir uma coisa interna. Porém, se for para cliente, mesmo assim ele constrói uma coisa, um design bonito e tal, contratam, entendeu? Mas de forma gratuita, dificilmente a empresa faz. É mais colégio, curso de colégio e tal.
Só bem se abrir uns parênteses aqui, eu queria lembrar que a Secretaria de Educação do município está fazendo a entrega hoje. Pelo menos é uma informação que me chegou, dos computadores aos professores, né, aos funcionários da Secretaria de Educação. Essa entrega está acontecendo lá na Escola Modelo de Garapu, né? Então, os professores aí que estavam esperando receber o seu notebook, isso já está disponível lá nessa escola. Mas, Renato Alves, você tem um blog, não é isso?
Sim.
Esse blog seu trata de quê? De blog?
Não.
Ah, de quê?
O meu blog é sobre língua inglesa, né? É dar dicas de inglês.
Não quem? É de espanhol ainda.
Não, eu comecei a aprender espanhol, tá no meu planejamento, mas não ainda.
Ele tinha que dizer isso, Renato, pra você dizer assim, não é de espanhol. Que lástima, Renato.
Mas eu tenho plano, sim, até 25 anos de aprender inglês, francês e espanhol também.
Então me diz uma coisa, teu blog trata de quê?
Dicas de inglês, né? Eu dou dicas para pessoas que, por exemplo, fazem curso de idiomas em colégios particulares e querem encontrar dicas, por exemplo, que eles não encontrariam no curso de inglês que ele faz. Entendeu? Por exemplo, semana passada eu publiquei uma dica, qual é o idioma que o americano quer aprender? Então, são curiosidades, entendeu? Que geralmente a gente não encontra em curso.
A gente poderia depois estabelecer uma parceria entre Língua Solta e esse blog, por que não?
Por que não?
Não é? Então, se a gente trabalha aqui, ser colocado no blog é uma coisa que a gente poderia ver. Não é? Porque aí, no caso, como a gente tem uma série de atividades também, essas coisas que a gente fica aplicando aqui na rádio, a gente poderia ficar oficialmente disponíveis para as pessoas, um blog, por que não? E como é que chama teu blog?
É Inglês na Rede. Blog, inglês na rede.
Olha, aí se a gente colocar no Google Inglês na Rede, vai cair lá no teu blog.
O primeiro da lista da rede.
Então, tem como botar... Eu sei que tem, né? Eu só estou perguntando para a gente abrir um gancho. Tem como colocar, então, uma parte chamada Língua Solta, se a gente estabelecer essa parceria?
Com certeza. É porque assim, eu sou web designer, então, assim, eu faço criação. O meu blog, quem criou, foi eu. Então, customização de sites não existe nada complicado. Você pode fazer, refazer, mudar.
Então, me diz, não, os passo a passo não, mas assim, o conteúdo do teu blog também, então, quais são os quadros?
Vamos lá. Por enquanto, está com categorias, né? Aí tem a categoria expressões idiomáticas, onde tem dicas com expressões, né, comumente usadas. Entendeu? Também temos dicas de collocations, que é um termo muito pouco conhecido.
Sim,
ainda.
Quem falou sobre isso aqui foi o Gleidson.
Gleidson, pronto. Aí é um termo muito pouco conhecido ainda, que já, aos poucos, né, na internet está sendo propagado. Também tem dicas de gramática, dicas de áudio, podcast, entendeu? Que eu faço, eu vou fazer até um com o Gleidson. A entrevista que ele fez também foi publicada lá no nosso blog.
Legal.
Então, assim, é mais curiosidade mesmo da parte do inglês. Eu não quero focar muito naquela parte gramática, que as pessoas estão acostumadas e tem como.
É, a gente passeia aqui por gramática por uma necessidade que os vestibulares têm, mas é um número menor, porque a gente sabe que hoje em dia a coisa está contextualizada, né? As pessoas precisam saber muito mais interpretar um texto do que dominar a gramática.
Exatamente.
Né? A gramática é aplicativa hoje, né?
Isso, exatamente. Você como professor, não
entende. Pois é. Hein?
Mas as dicas realmente se baseiam nisso daí. É curiosidade mesmo sobre a língua inglesa.
Ah, acho super legal. Pegando esse gancho também, eu queria lembrar que a Secretaria Estadual de Educação anunciou as novidades de 2012. E entre elas, está lá a, como chama, a entrega dos tables para os alunos. Isso aqui é um grande ganho. Hoje foi anunciado pelo... Já tinha sido anunciado, mas ele se pronunciou novamente hoje, o secretário de Educação, Anderson Gomes, né? Então, eu acho que é uma ferramenta para o aluno secundarista, é importantíssimo. A gente não pode viver sem a tecnologia hoje em dia, né? Então, assim, tudo é muito mais rápido. Então, esse manancial de informações está lá na internet. Então, eu acho que é fabuloso uma gestão pública abrir o acesso a essa tecnologia aos alunos. Eu acho isso fantástico. Então, esses tables funcionam também como uma forma desses estudantes se esforçarem para chegar no ano seguinte, né? Porque ele vai dar aos alunos de segundo ano. Então, isso é uma forma de estimular a permanência e diminuir a evasão. Então,
uma,
eu queria dizer
uma curiosidade até que é a grande parte, porque assim, eu sou estudante de inglês autorizado, né? E grande parte do conhecimento que eu adquiri em inglês foi pela internet.
Eu não digo por internet, mas eu também tenho um autodidatismo aí.
É, também. Mas no meu caso, por exemplo, vamos supor assim, de 100% que eu conheço, vamos dizer que 60% foi realmente compartilhando experiências com outras pessoas, praticando através da internet. Então, para mim, é uma ferramenta fenomenal e gratuita.
Renato, tem algum blog que seja de comunicação de pessoas de fora para estabelecer essa conversação?
Olha, existem várias comunidades online, né? Mas, por exemplo, uma que poderia sugerir... De cabeça agora eu não lembro.
Mas vamos fazer o seguinte. Olha, eu acho que vai ter pano para manga. Acho que se a gente formalizar essa parceria entre o Língua Solta e o blog, que se chama...
Blog Inglês na Rede.
Blog Inglês na Rede. A gente vai ficar ouvir falar muito nisso. A gente pode estabelecer então essa parceria e colocar esse conteúdo, né, Karenine? Acho interessante. A gente pode, então...
Renato estava falando e eu estava lembrando dos meus professores agora da pós, dizendo, olha, os professores agora de língua chinoseira... Cuide de criar blog, não sei o quê, para facilitar justamente esse acesso às informações dos alunos que estão o tempo todo com, essas, né, com essa parte tecnológica nas mãos.
Karenine, olha, para você ter ideia, o secretário Anderson Gomes diz que cerca de 170 mil alunos vão ser beneficiados. Então, imagina, somente na rede pública, 170 mil pessoas ingressando efetivamente no mundo tecnológico.
O professor,
então, não,
também
o professor não pode ficar
não
de fora. Mas
eu acho que todo professor, na verdade, deveria ter um blog.
É, isso que eu já estudo o tempo todo. Todo professor deveria ter um blog.
Você lembra que eu fiz um blog para mim, mas depois eu já não sei mais, eu não otimizei, entendeu? Isso foi caindo, enfim.
Eu só queria falar algumas novidades que a gente vai ter esse ano no blog, porque ele vai fazer aniversário agora em março, porque estamos mudando o design dele para um melhor. Mas as novidades principais mesmo que é os podcasts, né? Esse ano a gente vai ter podcasts em inglês, de uma forma agora mais, de uma qualidade melhor, porque o que eu vinha fazendo não era muita coisa. E-books também em inglês, que está pronto já um deles. E aí estou preparando outro para também publicar esse ano. E alguns produtos também assim, personalizados do blog, porque eu estou usando a minha experiência como designer para criar camisas personalizadas, bonés. Alguns produtos personalizados que a gente vai disponibilizar lá no blog.
Tranquilo. Então, eu queria agradecer a presença aqui nos estúdios da Cabo FM a Renato Alves, o web design do Inglês na Rede. A gente vai estabelecer então essa parceria. A gente, no próximo programa, diz como isso vai funcionar direitinho. Então, olha, muito obrigado pelas dicas. Né? Acho que a gente vai ficar sempre em contato agora. Eu acho que as pessoas que estão sempre nessa luta da aprendizagem de não só do inglês, mas do espanhol, que a gente devemos fazer.
É, Renato vai voltar aqui para dizer como vai ser o blog dele de espanhol.
Olha, então...
Eu só queria agradecer a oportunidade e espero que nossa parceria realmente traga grandes frutos para as pessoas que querem aprender inglês.
Ah, sim. Lembrando que fruta, estou aqui ainda doente com isso, que a fruta mais famosa do mundo é a tal do lema.
Eu não sabia, eu achava aquela laranja.
Pois é, mas olha, o que você esperava há tanto tempo